Capítulo 88. O Enfermo. Não é preciso dizer que refutei tão perniciosa doutrina com os mais elementares argumentos. Mas ele estava tão vexado do meu reparo que resistiu até o fim, mostrando certo calor fictício, talvez por atordoar a consciência. O caso de Virgília tinha alguma gravidade mais. Ela era menos escrupulosa que o marido, manifestava claramente as esperanças que trazia no legado. Cumulava o parente de todas as cortesias, atenções e afagos que poderia render, pelo menos, um condiscípulo. Propriamente, adulava-o, mas eu observei que a adulação das mulheres não era a mesma coisa que a dos homens. Esta orça pela servilidade, a outra confunde-se com a afeição. As formas graciosamente curvas, a palavra doce, a mesma fraqueza física, dão à ação lisonjeira da mulher uma cor local, um aspecto legítimo. Não importa a idade do adulado, a mulher há de ter sempre para ele uns ares de mãe ou de irmã, ou ainda de enfermeira, outro ofício feminil, em que o mais hábil dos homens carecerá sempre de um quid, um fluido, alguma coisa. Era o que eu pensava comigo quando Virgília se desfazia toda em afagos ao velho parente. Ela ia recebê-lo à porta, falando e rindo. Tirava-lhe o chapéu e a bengala, dava-lhe o braço e levava-o a uma cadeira, ou até a cadeira, porque havia lá na casa a cadeira do Viegas. Obra especial, conchegada, feita para gente enferma ou anciã. Ia fechar a janela próxima se havia alguma brisa, ou abri-la se estava calor, mas com cuidado, combinando de modo que não lhe desse um golpe de ar. Então, hoje está mais fortezinho. Qual? Passei mal a noite. O diabo da asma não me deixa. E bufava o homem, repousando a pouco e pouco do cansaço da entrada e da subida. Não do caminho, porque ia sempre de sege. Ao lado, um pouco mais para a frente, sentava-se Virgília numa banquinha, com as mãos nos joelhos do enfermo. Entretanto, o nhonhô chegava à sala, sem os pulos do costume, mas discreto, meigo, sério. Viegas gostava muito dele. Vem cá, nhonhô, dizia ele. E a custo, introduzia a mão na ampla algibeira. Tirava uma caixinha de pastilhas. Metia uma na boca e dava outra ao pequeno. Pastilhas antiasmáticas. O pequeno dizia que eram muito boas. Repetia-se isto com variantes. Como Viegas gostasse de jogar damas, Virgília cumpria-lhe o desejo, aturando-o por largo tempo, a mover as pedras com a mão frouxa e tarda. Outras vezes desciam a passear na chácara, dando-lhe ela o braço que ele nem sempre aceitava por dizer-se rijo e capaz de andar uma légua. Iam, sentavam-se, tornavam a ir, a falar das coisas várias, ora de um negócio de família, ora de uma bisbilhotice de sala, ora, enfim, de uma casa que ele meditava construir para a residência própria, casa de feitio moderno, porque a dele era das antigas, contemporânea de el-rei Dom João VI, a maneira de algumas que ainda hoje, creio eu, se podem ver no bairro de São Cristóvão, com as suas grossas colunas na frente. Parecia-lhe que o casarão em que se morava podia ser substituído e já tinha encomendado risco a um pedreiro de fama. Ah, então sim. Então é que Virgília chegaria a ver o que era um velho de gosto. Falava, como se pode supor, lentamente e a custo, intervalado de uma arfagem incômoda para ele e para outros. De quando em quando vinha um acesso de tosse, curvo, gemendo. Levava o lenço à boca e investigava-o, passado o acesso, tornava ao plano da casa, que devia ter tais e tais quartos, um terraço, cachoeira, um primor.